A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Já são conhecidos os novos iPhone 16, mas Apple Intelligence nem vê-la em Portugal. Fique para ouvir este podcast especial sobre os últimos lançamentos da Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 288 da Hora da Maçã, episódio especial Keynote. Estamos a gravar a 10 de setembro de 2024. Estão a passar, neste momento que estamos a gravar, 24 horas desde a apresentação, sobretudo do iPhone 16, também do Apple Watch e dos AirPods. Mas vamos concentrar-nos para já naquilo que é o iPhone 16. E primeira coisa que ressalta a dizer desta apresentação, desilusão da minha parte, não sei se da tua também, isto porque vem uma nova era dos iPhones com a Apple Intelligence e ficámos a perceber no dia de ontem, ou ficámos com a certeza absoluta no dia de ontem, que nós, Portugal, estamos longe de ter Apple Intelligence. Já se sabia que nesta primeira fase não iria Portugal estar contemplada, apenas Estados Unidos. Veio a saber-se que Estados Unidos mais Reino Unido, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália e Canadá serão os primeiros países a ter acesso à Apple Intelligence. Isto não irá acontecer, e é uma coisa inédita, no dia que sai o iPhone 16, que também é uma desilusão, não é?
É verdade.
Sai o iPhone 16 e esta feature, que é provavelmente a coisa mais importante desta apresentação e deste ano, não estará disponível num iPhone novo. Vão ter de esperar mais algum tempo. E depois a Apple disse ontem que em 2025 vai lançar em chinês, japonês, francês e espanhol. Ou seja, o português está fora de 2025, o que quer dizer que este iPhone 16, para nós portugueses, não nos trará grande coisa. O que é que tu dizes?
Olha, eu acho que pela primeira vez, e desde há muito tempo, que a Apple anuncia uma coisa que só vai estar disponível daqui a um ano, se tanto, em Portugal. Isso faz lembrar o antigamente, quando, como se bem te recordas, o primeiro iPhone nem foi lançado cá em Portugal, só foi lançado a partir do 3G, e mesmo assim com um desfasamento dos Estados Unidos. E isto ao longo dos anos veio normalizando, e Portugal efetivamente tinha realmente os equipamentos e veio começar a ter as novidades quase em simultâneo do que o resto do mundo. Mas não estamos a falar de hardware, estamos a falar de software, e estamos a falar, neste caso, da Apple Intelligence, que é, sem dúvida alguma, aquilo que se calhar era mais esperado, e aquilo que a Apple, inclusive, tem feito grande publicidade desde a apresentação em junho da WWDC, porque é a resposta, neste caso, à concorrência, é neste caso, a versão da Apple para a inteligência artificial que todos nós já temos o contacto com outros dispositivos e no nosso dia-a-dia, portanto, quando utilizamos certos determinados equipamentos, serviços, etc., e estamos cercados de inteligência artificial, e isto seria a resposta da Apple a dizer que, atenção, nós não perdemos a corrida, estamos aqui, estamos a fazer mais e melhor, e etc., e de facto, foi para mim também, foi esta desilusão de que, não quer dizer, atenção, que o português esteja completamente fora em 2025, significa que em 2025, no primeiro trimestre, irá sair já, inclusive também visualiza-se para chinês, francês, japonês e espanhol até ao final do primeiro semestre, ou seja, durante os primeiros 6 meses de 2025 já terão à partida estes idiomas que aqui foram ditos, e Portugal virá mais tarde, se calhar daqui a um ano. Exatamente.
E virá, vamos ver como é que virá. Porque a questão é, se olharmos para a Siri, não há em português de Portugal, só português do Brasil. Se olharmos para os HomePods, que já saíram também, a Siri já estamos a falar há mais de 10 anos, não é?
Exato.
Eu não tenho aqui a data precisa, mas quer dizer, em 10 anos não saiu português de Portugal. Se olharmos para a Google tem português de Portugal. Aliás, uma das do que eu tenho utilizado muito, uma das coisas que tenho utilizado muito no YouTube, legendas automáticas, e tem português de Portugal, português do Brasil.
Exato.
E a Apple colocou completamente de parte, até o momento, o português de Portugal. Até porque, por exemplo, até os brasileiros também protestam, porque, por exemplo, os HomePods já saíram também há bastante tempo e não há HomePods em português do Brasil. Ou seja, temos um Siri fraquíssimo com português do Brasil e nada de Portugal, e isto deixa uma desilusão muito grande e deixa, sobretudo, a mim pessoalmente, a visão que trago é a visão de uma empresa que era claramente visível que ia atrás do prejuízo quando as outras, a concorrência, começou com inteligência artificial. A Apple foi trabalhar em cima do prejuízo. Quando na WWDC apresenta o Apple Intelligence, vem aqui abafar um bocadinho a informação que está muito atrasada, mas agora é claro que acabou puxar os lençóis e as pessoas ficaram com os pés de fora, porque é a primeira vez que tu vais lançar um produto novo e que não está disponível o Apple Intelligence. Vamos supor, mesmo nos Estados Unidos, quem compra um iPhone agora e que vai sair no dia 20 de setembro, vai nesse dia...
Não vem de origem.
Vai receber o seu telefone com a Siri antiga e com tudo tudo antigo, nada de novo.
E o Apple Intelligence só está previsto para o 18.1, portanto... ainda se calhar...
Vai demorar pelo menos mais um mês ou dois.
Exato.
E portanto, estamos a falar dos próprios Estados Unidos. Se tu olhares, por exemplo, para a Samsung, quando lançou os seus últimos telefones, tinha logo à partida inteligência artificial. Depois, o próprio Pixel tinha, no seu lançamento dos telefones, tinha disponível logo muitas coisas da inteligência artificial. E a Apple vem aqui lançar um produto novo e sem inteligência artificial, o que é de facto preocupante e de certo vai decepcionar muitos dos seus utilizadores. Eu, por exemplo, tenho uma no meu acordo de negócio com a minha operadora, agora será o ano de troca de telefones e fica assim um bocadinho o que é que o iPhone 16 vai trazer para além daquilo que poderia trazer o 15. Já lá iremos falar aqui de uma mudança, mas aquilo que me interessava mesmo não vai trazer. Quer dizer, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que de facto sou Apple user, mas se estivesse aqui na dúvida, não sei se não optava por um Pixel, não é?
Não, e se queres te diga muito honestamente, o que eu acho é que a Apple apresenta-se, na minha opinião, quase vergonhosamente, com um produto inacabado, com um produto que eventualmente irá funcionar muito bem, até mesmo porque só quem instalou os betas do 18 é que eventualmente pode ter algum vislumbre daquilo que vai funcionar. Mas mesmo assim, quando sair o 18 final, tudo isto que foi visto, não, nem vão poder continuar a utilizar. Ou seja, na minha ótica, é um pouco grave aquilo que a Apple está a fazer. Não deixa de ter os seus méritos por estar a desenvolver aquilo que está a desenvolver, mas na minha opinião nunca deveria fazer um lançamento destes desta forma. Ou seja, seria preferível eventualmente até não falar da Apple Intelligence até ela estar devidamente desenvolvida. Eu compreendo que a pressão do mercado assim o exigiu e tinham que, neste caso, até marcar uma posição a dizer que realmente também estavam a desenvolver algo dentro do campo da inteligência artificial, mas isto vem denegrir um pouco a imagem da Apple, para não dizer muito, porque estamos a falar de equipamentos que não são assim tão diferentes dos modelos anteriores, têm os tweaks habituais, vamos ser muito sinceros, ou seja, é natural que se espere num modelo novo, é natural que se espere maior rapidez, uma maior capacidade de resposta, características melhoradas, isso é absolutamente normal. Mas a Apple, por exemplo, teve uma oportunidade de ouro de, se calhar, de surpreender os seus utilizadores, fazendo, se calhar, aqui novos designs, que não o fez, não foi arrojado o suficiente para o fazer, nem com o Apple Watch, nem com os iPhones.
Eu acho que os recursos da Apple foram urgentemente todos desviados para o Apple Intelligence, porque a Apple atrasou-se, foi a correr atrás do prejuízo, e eu acho que, quer dizer, enganaram as pessoas com a questão de facto, iríamos ter aqui um Apple Intelligence, uhum, e um acompanhamento do que a Microsoft e a Google estavam a fazer,
claro.
Mas e depois a verdade é que chega o momento e não está nada disponível, e deixa-me só aqui dizer, porque eu tenho testado o Apple Intelligence no iPad e de facto ao contrário, por exemplo, da Siri, se tu tinhas quem domina o inglês ou espanhol ou por aí e utiliza a Siri noutra língua, e em relação ao Apple Intelligence não é a mesma coisa, porque o Apple Intelligence vai ajudar a melhorar textos, resumos, uma série de situações.
E tu escreves na tua língua nativa, que é natural.
E tu vais escrever, claro, na tua língua natural, que é o português.
Claro.
E portanto ela não vai trabalhar sobre o português, claro, só trabalha sobre o inglês.
Não, portanto, exato.
E quando sair o espanhol, vai trabalhar sobre o espanhol, ou sobre o francês, ou sobre o chinês, ou o japonês.
Exato. E uma coisa que eu te digo é que a Apple está a correr aqui um risco comercial brutal, porque a grande maioria, ou seja, todas as encomendas, todo o fabrico do iPhone 16, todas as projeções de vendas que foram feitas pelo iPhone 16, foi realmente pela resposta do público à introdução da Apple Intelligence, e portanto que com o iPhone 16 e a Apple Intelligence era sem dúvida o motivo porque muitas pessoas iriam fazer um upgrade mais cedo, ou seja, iriam encurtar os seus ciclos de upgrade de máquina, que se calhar há pessoas que têm de 3 em 3 ou de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, depende. E há pessoas que têm de 2 em 2 ou até mesmo anualmente.
É o meu caso.
Exato.
E agora o que é que vou fazer?
Exato. As pessoas, por exemplo, as pessoas, no teu caso, é a tua operadora, neste caso, que te entrega o equipamento. Mas quem vai, por exemplo, quem está a pensar em comprar, se calhar não compra já.
Não, e eu também tenho dúvidas. Se, quer dizer, é porque o ciclo vai renovar agora, mas
exato,
provavelmente só daqui a um ano é que valerá a pena,
exato,
sempre renovar para o
17. Aí é que está, porque para a grande maioria do público português só vai conseguir usufruir da Apple Intelligence provavelmente, isto é quase ridículo estar a dizer isto, mas provavelmente só a partir do segundo semestre do ano que vem. Ou seja, estamos a falar de comprar um telefone agora.
Eu aponto para 2026.
É mais provável, sim. Também pode acontecer perfeitamente. Até mesmo porque, como não há planos e a Apple não inclui o português nestas primeiras projeções, é normal que atrase. Aliás, como tudo tem vindo a atrasar com a Apple Intelligence, a menos que efetivamente o desenvolvimento seja apressado, devido obviamente a uma pressão de mercado enorme que vai haver sobre a Apple, porque a Apple vai ficar, eu acredito que a Apple vai vender equipamentos novos, sem dúvida alguma, mas não vai vender ao ritmo de certeza que estaria à espera, porque se calhar se uma pessoa, porque vamos ver, chinês, francês, japonês e espanhol em 2025, ok, não precisam para já quando é que será lançado. Um espanhol, por exemplo, que tenha um iPhone 14, um 14 Pro, vamos supor, que ainda não tenho...
Como eu.
Lá está. Que queria fazer, queria neste caso usufruir da Apple Intelligence. Para isso tinha que comprar um 15 Pro ou um 16, neste caso. Ok, já agora, já que preciso fazer o update, vou comprar um 16. Será que vai comprar agora, tão cedo? Não me parece. E a Apple corre aqui um risco enormíssimo de que, ainda por cima, sabendo que o iPhone é a maior fatia, continua a ser a maior fatia de receita da Apple, eu não sei como é que a Apple vai fechar este trimestre, mas
eu acho que
calhar,
isto poderá ter impacto.
Exato, mas se calhar não vai fechá-lo tão bem quanto julgava, porque todo o mercado, toda a supply chain, neste caso a cadeia de fornecimento da Apple, não sei o quê, porque a Apple inclusive já deve ter pago, já deve ter pago parcialmente, realmente aos fabricantes as unidades que já vêm para o mercado, que vão ser começadas a distribuir dia 20 e vão estar na loja dia 20. E portanto estamos aqui a falar de muito dinheiro. E se as projeções eram para milhões de unidades, se calhar a Apple corre o risco. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu, pelo menos pelo meu ponto de vista e das pessoas com quem tenho falado, utilizadores também têm equipamentos mais antigos, não tão recentes quanto, por exemplo, o último modelo 15 Pro, mas pessoas que têm modelos mais antigos estão na dúvida se vão realmente fazer o update já. Porque estar a comprar um telefone que... estar a comprar... Por exemplo, tu que tens um iPhone 14 Pro, assim que sair o iOS 18 vais poder instalá-lo no 14 Pro, que até já o tens feito, já o tens testado. E realmente não vai fazer nada diferente do que fizesse se tivesse um 16 Pro.
Não,
okay.
Em termos de software, nada.
Exato, em termos de software, rigorosamente nada. Em termos da Apple Intelligence, que era, neste caso, aqui a menina dos olhos da Apple, e a grande novidade para este ano, não vais fazer nada, não vais poder fazer nada. E isto, na minha ótica, é danoso, vai ser muito prejudicial para a Apple, e vamos ver o que é que a Apple vai fazer. Mais uma vez vai correr atrás do prejuízo, mais uma vez vai apressar as coisas. Será que vai sair tudo bem se apressarem as coisas? Isto são questões que realmente nos assolam e que vão ser respondidas durante este tempo todo, até realmente estarem disponibilizados todos os recursos, mas isto vai dar que falar, de facto.
E deixo só como ponto final, que é dizer como é que não sabemos quando sairá o português, se vai sair o português do Brasil, e depois, sobretudo, se na Siri tu te adaptas ao português do Brasil, não há pela inteligência, é mais difícil, porque, por exemplo,
claro,
ele tem que... compor textos, tem que... e uma coisa é compor um texto escrito em português de Portugal, outra é português do Brasil.
Sim.
E eu vejo com muito, muito preocupação esta situação. Dizer que o iOS 18 para todos os telefones estará disponível já dia 16 de setembro, às 6 da tarde, que é a hora oficial que a Apple faz e coloca os seus softwares disponíveis. Portanto, dia 16 já podem passar para o iOS. Já saiu a versão final da beta e está tudo preparado para o iOS 18. O que não está, obviamente, é o Apple Intelligence. Vamos aos produtos que foram apresentados. iPhone 16 e 16 Pro são fisicamente iguais ao 15. O 16 Pro e o Pro Max são ligeiramente maiores, mas quem já experimentou diz que não se nota nada e que de facto há um ligeiro, muito ligeiro aumento, e é algo que não é sensível ao toque. A grande novidade, ou única novidade, é um botão novo que vem por baixo do ligar e desligar na parte lateral direita.
Um botão novo para o 16 Pro. São dois para o 16. Dois botões novos.
Sim, ok. É verdade, já lá iremos. Mas este botão novo é algo que não havia em nenhum iPhone, e que está no lado direito, na lateral direita, e que vai servir para exclusivamente para controlar a câmara. Este botão está disponível no 16 e no 16 Pro, e o Ricardo dizia que havia um botão novo também para o 16, porque já se sabe que no ano passado foi criado um botão físico, que é o botão de ação, para o Pro, para o 15 Pro, não para o 15, só para o Pro, que é um botão que é configurável e portanto tu ao carregares, e que foi substituir o botão do silêncio, e portanto passou a ser um botão físico. E esse botão podes configurá-lo numa ação que quiseres, ou ligar a câmara, ou neste caso agora não vale a pena ligar a câmara, mas
exato.
Porque tens um botão próprio para isso, para ligar a lanterna, para ir a um menu específico, para ligar a chave do carro, para variedíssimas situações que podem ser configuráveis. E portanto, esse botão estará disponível em todos os telefones 16, nos exato. 4, no 16, no 16 Plus, no 16 Pro e no 16 Pro Max. Este botão novo vai melhorar a experiência fotográfica, porque o botão, com um simples toque, liga a câmara, ou seja, é uma forma quase automática de ligar a câmara, e depois tem aqui algumas variáveis que tornam o processo muito mais rápido. O botão, para além de ligar a câmara e depois tu deslizares para a esquerda e para a direita, vai primeiramente controlar o zoom. Se deixares lá o dedo carregado, ele passa para a câmara de vídeo, conforme também acontecia no botão do ecrã, quando íamos tirar uma fotografia e depois queríamos disparar e queríamos que saltasse o vídeo, e iria fazer a mesma coisa. E agora, só para termos uma ideia de como é que funciona, se carregarmos uma vez, ele abre a câmara. Se dermos dois toques, passa para o controle de outras funcionalidades, como controle da velocidade, abertura, balanço de brancos, e depois podemos deslizar também e ele passa ao menu, em vez de ser o menu de zoom ou outro, os outros, passa a podermos controlar o menu como se fosse um botão de com o dedo para a esquerda ou para a direita.
Sim.
E portanto, a Apple aqui a apostar pelos botões físicos. Agora, a grande dúvida é, este botão de facto funciona bem e dá-te a sensação de uma máquina fotográfica quando o telefone está na horizontal, mas na vertical, porque há muita gente a fotografar e a filmar na vertical.
Uhum.
Vai funcionar da mesma forma? Vai-nos dar uma boa sensação nesse vertical?
É assim... Na vertical, por todos os reviews que eu tive a oportunidade de ler, na vertical irá funcionar, e portanto, como é um botão que, para já é um botão capacitivo, é bom que se diga isto, não é um botão de pressão, não é um botão mecânico, por assim dizer, é um botão capacitivo, portanto é sensível, neste caso, à aproximação ou ao toque, por assim dizer, e isto pode levar a Apple, inclusive, e de acordo com o sucesso deste botão, pode levar a Apple, por exemplo, a fazer esta mesma tecnologia para os outros botões, o que não só torna realmente, em termos de mecânica interna e de desgaste, muito mais interessante relativamente à Apple, como também, se por software o botão pode se comportar de formas diferentes de acordo com a duração do toque ou a frequência do toque, lá está. Isto pode ser interessante para abrir aqui outras funções para os outros botões que o telefone tenha. E até mesmo pode até tornar-se interessante em fazer, por exemplo, toda a moldura do telefone capacitiva com áreas específicas de toque e o telefone ficar sem botões. Por exemplo, que era uma das visões de Steve Jobs, o que seria verdadeiramente interessante. E, por exemplo, aqui uma mudança de design que a Apple poderia eventualmente tentar fazer, digo eu. Mas este botão também vai permitir com que os programadores consigam realmente desenvolver aqui especificidades para este botão. Por exemplo, se tivermos mais do que uma aplicação de câmara, nós podemos também selecionar que aplicação podemos abrir. Por exemplo, se tivermos o Alid, ou se tivermos, por exemplo, o Camera Pro ou o Camera Plus, é possível, através das definições, assim como fazemos para o Action Button, o botão de ação, é possível dizer que aplicação de câmara queremos abrir com este botão adicional. E isto vai tornar, neste caso, a versatilidade dos botões muito interessante da Apple. E pode abrir-se aqui também um nicho de programação muito interessante que pode vir a ser, pode vir a dar frutos no futuro, não só pelo design dos botões, como também por uma multitarefa que estes botões possam ter.
Em termos de diferenças, e isso acho que me parece que é uma das situações mais relevantes, entre o iPhone normal e o Pro, deixa de haver aquele gap enorme em relação, por exemplo, à fotografia. E poderá querer dizer que este telefone de início de linha vai vender mais que o outro. Em relação ao Pro, no vídeo há diferenças. Na fotografia, não. Também, por exemplo, no ecrã, vamos ter mais 2000 nits num e 3000 no outro. O que quer dizer, para as pessoas que não percebem o que são nits, é a possibilidade de haver mais brilho no telefone em situações de muita luz. Portanto, vamos ver melhor o ecrã em situações de muita luz. No iPhone 16, as câmaras vão estar ao alto, no género do iPhone X, do 10. Quando está na horizontal, essas câmaras vão permitir gravar vídeo para as Apple Vision Pro, e vídeo espacial, o que também é uma novidade. Na linha Pro Max, existe de facto aqui uma ou duas novidades, que a primeira das quais é que, de facto, as câmaras têm 48 megapixels e que vai fazer com que permite, por exemplo, gravar slow motion 4K a 120 frames, ou seja, vai, e isto é uma coisa muito específica para um nicho de profissionais, não é por isso que tu vais comprar um Pro, em vez de comprares um telefone normal, gastares mais 200 ou 300 euros. Vai a Apple depois permitir ajustar a velocidade de leitura após a gravação, e isso vai fazer também com que haja, de facto, aqui, para a área profissional, mais uma opção muito, muito interessante. Outra das soluções que a Apple colocou, ou vai colocar neste telefone, tem a ver com o áudio. E também isto terá muito a ver com quem filma para a edição e para a utilização do iPhone em vídeos profissionais. Terão 4 micros de alta qualidade e que oferecem as gravações de maior qualidade, com menos ruído, e tem aqui uma redução de ruído do vento, fica muito mais nítido. E quando está a gravar, há uma coisa que se chama mistura de áudio, que é as vozes podem depois ser combinadas na edição. Quais são as vozes que queremos mais fortes ou menos fortes? Se uma pessoa está mais perto ou mais longe do ecrã ou do telefone?
Não, isso acho delicioso, porque este novo recurso, o Audio Mix, vai permitir ajustar o som após a captura também. O que é interessantíssimo, porque vai reorganizar o equilíbrio, melhorar a redução de ruído e, portanto, toda esta gestão de áudio pode ser feita já com os iPhones 16 graças a este recurso, e de facto é bastante interessante, principalmente para quem faz, obviamente, captação de áudio.
Sim, o vídeo profissional, porque para o comum dos utilizadores isto Sim. é uma coisa que vai passar completamente ao lado. O que não passa ao lado são as baterias. A Apple promete umas baterias melhores, 27 horas de vídeo para os mais pequenos e 33 para os maiores, ou seja, para o Plus e para o Pro Max. Portanto, a ver, vamos, o que é que isso representa em termos de final do dia, em termos de bateria. Dizer também que o Pro mais pequeno traz o zoom de 5 vezes, igual que o Pro Max, o que não deixa de ser uma surpresa, ou seja, não haver aqui uma diferença, e a diferença seja apenas pelo tamanho e, obviamente, pela bateria, que o grande terá uma bateria melhor. Os preços não subiram. O 16 começa nos 989, o Plus 16 1139, enquanto a linha Pro começa nos 1249 e o Pro Max nos 1499€.
Exato, olha, e se queres que te diga, aqui acrescentando um pouco aqui relativamente aos telefones, portanto à gama iPhone, neste caso mais concretamente para a gama Pro, portanto, vai ter molduras mais finas do que a gama 16, vai ter ecrãs maiores, ou seja, o 16 Pro passou para 6.3 polegada e o 16 Pro Max para 6.9 também. Isto, parecendo que não, vai ser perceptível, uma vez também as molduras são ali mais fininhas e tudo mais, vai ser perceptível não na utilização normal, mas mais, por exemplo, na reprodução de vídeo, nos jogos também. Vamos ter aqui um pouco maior, as letras também um pouco maiores também, quando estamos a ver mais texto. A resolução também vai aumentar, de facto, e portanto aqui a ganhar aqui algo mais palpável em termos de ecrã. O escudo de cerâmica que envolve o ecrã também, segundo a Apple, é muito mais resistente, e portanto resistente a riscos e até mesmo impactos. Portanto, cada vez mais os telefones estão a ficar mais robustos, é um facto, e a Apple quer também enfatizar esta situação. Obviamente que o processador vai ser o 18 Pro, na gama Pro, é o 18 Pro para ambos os modelos, e o 18 Pro de facto vai ser a grande novidade, que a maior parte das pessoas não se vai dar conta, porque o 18 Pro, não sendo muito diferente em arquitetura, porque em termos de núcleos e tudo mais é muito semelhante ao A17 Pro, mas estamos aqui a falar com o natural ganho de velocidade em detrimento de consumo de energia, e portanto será mais rápido, consumindo menos energia. Como as baterias também são maiores, até mesmo que o chassi foi todo redesenhado, vai permitir uma muito melhor dissipação do calor. E obviamente que ao utilizar em pleno, ou quando utilizar em pleno, neste caso, a questão do Apple Intelligence, obviamente que serão os processadores irão ter uma exigência muito maior, e essa exigência muito maior irá reverter-se normalmente muito mais exigente, e ao processar mais, o processador aquece mais, e portanto, havendo uma dissipação mais eficaz deste calor gerado, obviamente que o telefone vai funcionar também melhor e mais fluido, por assim dizer. Mas realmente o processador, que é aquela que vai trazer aquelas melhorias que a maior parte dos utilizadores não se vai aperceber, vai ter estes pequenos ganhos de rapidez, vai ter estes pequenos ganhos também em termos de consumo, apesar de ser sem dúvida, o processador mais avançado sempre da Apple e de realmente ter aqui um equipamento muito, muito interessante. Obviamente que, e infelizmente, só vamos ter esta perfeita noção quando utilizarmos em pleno com a Apple Intelligence e todas as suas características, pelo menos aquelas mais sonantes, a funcionar em pleno, e então é aí que vamos poder ver, infelizmente, vamos poder ver, não no dia 20, mas no futuro, esperamos nós mais próximo possível, que realmente tenhamos um telefone que vamos poder usufruir desta capacidade de processamento toda. Porque, lá está, são processadores na mesma com 3 nanómetros, mas já uma segunda geração. Portanto, estão os transistores são cada vez menores. Conseguimos, é possível hoje em dia pôr mais transistores no mesmo espaço físico e mais transistores implica automaticamente mais operações, mais poder de processamento. O que para o machine learning, para toda a rede neural que fazem parte destes Apple Silicon, é extremamente importante. Estamos a falar também de uma memória, de um acesso à memória e a memória mais rápida também, o que isto tudo para trabalhar em prol da Apple Intelligence. Lá está, o problema é que a Apple Intelligence não será vista tão cedo, pelo menos não por nós portugueses, mas a ver, vamos como é que realmente toda esta novela, passa a expressão, se irá desenrolar.
Deixa-me dizer que a Apple descontinuou o iPhone 15 Pro e o Pro Max, tem na sua linha, para além dos 16 que vão sair e que estarão disponíveis a encomenda a partir do dia 13 de setembro e dia 20 estará à venda, o 15 e o 15 Plus, que agora passam 889€ a linha de saída, o 14 e o 14 Plus, 769€, e ainda o velhinho SE 549, pois. Portanto, que é um telefone já completamente fora de linha, mas os Pros 14 e 15 deixam de existir e, portanto, só a linha de entrada do 14, ou seja, o meu telefone passou a estar descontinuado a partir de agora. Portanto, pode ser que seja um telefone que seja procurado por alguém e que eu consiga o vender.
O facto do 15 Pro ser descontinuado é obviamente para forçar quem quer ter a Apple Intelligence, ou pelo menos nos Estados Unidos, de ter obrigatoriamente de fazer aqui, obviamente pode comprar em segunda mão ou pode comprar em lojas que ainda existam stock, é verdade, mas a Apple, por exemplo, isso é outra coisa que nós em Portugal sempre fomos muito, muito esquecidos, porque como não temos a Apple Store, a própria Apple nos Estados Unidos faz campanhas de retoma muito agressivas. Estamos a falar de, por exemplo...
Sim, isso vale a pena.
Sim, e vale muito a pena para quem tem um modelo...
Não é só nos Estados Unidos, em qualquer sítio onde haja uma Apple Store. Por exemplo, se viveres em Espanha, ou se alguém for à Espanha e quiser trocar o seu telefone por um novo... Eles fazem retoma.
Sim, é porque se tiver, quanto mais, obviamente quanto mais moderno for o equipamento que tivermos, maior será o valor de retoma que conseguiremos alcançar. E assim é fácil, claro, fazer um upgrade mais frequente. Nós em Portugal não temos essa sorte, e é por isso que se calhar é dos países que têm o ciclo de upgrade mais longo, por assim dizer. Mas a Apple aqui claramente a tentar fechar portas e a forçar a venda do 16, que por todas e quaisquer vicissitudes que aqui já falamos, muito provavelmente o tiro poderá sair pela culatra e a Apple realmente vai ter aqui se calhar um dissabor a nível de receitas e a nível de resultados trimestrais, mas a seu tempo veremos.
Dizer só que essas retomas, os preços são um bocadinho mais abaixo se tentarmos vender diretamente a alguém, mas pronto, ganha a despreocupação e o facto de chegar ali, entregar o telefone, receber o dinheiro ou um cartão ou desconto direto no iPhone novo.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Apple Watch série 10 e o Ultra 2 não há assim, muda o titânio, muda a cor, o titânio negro, mas sobretudo, peraí, desculpa lá, vamos começar isto novo. Apple Watch, saiu o Apple Watch 10 e o Apple Watch Ultra 2. O Ultra 2 sai em titânio negro, mas sobretudo a Apple aqui a apostar em mais situações que têm a ver com a saúde do que propriamente em grandes mudanças em relação ao hardware.
Sim, sem dúvida. E o que se nota é que, por exemplo, para quem estava à espera de um Ultra 3, não vai acontecer. O Ultra 2, houve sim uma melhoria em termos de um GPS, tem neste caso um receptor mais rápido, por assim dizer, em termos de interpretação das caminhadas, com o backtrack, por exemplo, para voltarmos atrás, se estivermos perdidos e tudo mais. Portanto, teremos um GPS com uma resposta mais rápida, o que pode ser muito útil para, obviamente, quem utiliza em caminhadas e que vá por trilhos menos conhecidos e até mesmo no posicionamento de satélite também. Portanto, temos aqui um GPS com esteroides, por assim dizer, da Apple. E, de facto, é o acabamento. O titânio hoje está na moda, começou com os iPhones no ano passado, agora também passou para os relógios. Ultra 2, com este acabamento em titânio, não deixa de ser extremamente interessante. E o Series 10... também com a possibilidade do acabamento em titânio, mas o Series 10 traz aqui, e não só aqui, com o HOS também, vem complementar e vem aqui trazer novidades, infelizmente só para o 10 e para a série imediatamente anterior a 9, que é um novo recurso de saúde, e que isto a Apple está a apostar e está a correr bastante bem, na minha opinião, porque os wearables têm realmente vindo a crescer cada vez mais, e faz todo o sentido a Apple utilizar os wearables como
e ajudar na
sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Vamos já depois falar dos AirPods, conforme dissemos na abertura, e os AirPods também trazem aqui novidades nesse sentido. Mas relativamente ao Apple Watch 10, o Apple Watch 10 traz agora uma, e vai estar disponível no lançamento do novo watchOS, também para a série 9, que é uma detecção de apneia do sono. A detecção de apneia do sono, segundo a Apple, neste caso, afeta muito, bilhões de pessoas do mundo, cerca de 80% da população mundial pode estar, inclusive, em risco de ter este sintoma. E no fundo que pode ser perigoso, consoante a gravidade ou não, e depois do desenrolar, e obviamente a Apple aqui também a apostar muito na prevenção, e a prevenção é isso que a Apple joga muito com os seus equipamentos, e de facto nada melhor do que prevenir, já diz o ditado, antes prevenir que remediar, e isto é patente nisto que a Apple está a fazer, ou seja, a Apple agora... Existem, através de sensores que o relógio tem, irão analisar, neste caso, juntamente com o sleep, lá está, e com o batimento cardíaco, e com a respiração, e com o oxímetro, e outros sensores que existem também no relógio, irão determinar se a pessoa corre o risco de ter a apneia do sono em breve, ou se já tem a apneia do sono. E, portanto, darão aqui vários conselhos e várias métricas que poderão ajudar as pessoas neste sentido a mitigar esta questão ou pelo menos melhorá-la para ter melhor qualidade de vida. E nisto a Apple está a fazer exemplarmente bem, a Apple está a entrar nesta área da saúde que no fundo movimenta bilhões e que cada vez mais, até mesmo como o próprio Tim Cook disse na apresentação, que todos os dias recebe e-mails de pessoas com relatos em como o Apple Watch lhes salvou a vida, como o Apple Watch foi realmente importante na detecção de algum outro sintoma ou de condição. Neste caso, em termos do coração, o sensor é muito bom, o ECG funciona muito bem e, de facto, aqui temos a Apple também na prevenção de doenças cardíacas, e a Apple está muito bem posicionada neste campo. Acho que é um campo que ainda a Apple tem muito para explorar e tem vindo a fazer. Quando a doutora Sambul falou sobre este estudo que foi feito, até mesmo para lançarem esta nova característica, foi um estudo sem precedentes feito nos Estados Unidos, com centenas de milhares de pacientes e de pacientes que sofrem de apneia do sono, e como tal conseguiram aqui obter informação muito útil e vital mesmo para desenvolver esta tecnologia. E acho que a Apple, nesse sentido, está extremamente bem posicionada. E este relógio que traz esta característica nova em termos da health, também, portanto, vem anunciá-la, se bem que estará disponível, como já disse, na versão anterior, traz também outras situações, como, por exemplo, as suas próprias dimensões. O relógio está maior, o ecrã tem 40% de mais brilho, e, portanto, a Apple aqui a ver que o ecrã maior no relógio, que foi uma das questões que realmente advém do Apple Watch Ultra 2 e o Apple Watch Ultra também, foi que os utilizadores de relógios pretendiam ter um ecrã maior para ter mais informação, por questões de desporto, por questões até mesmo de profissionais. Há profissionais que veem primeiro o e-mail no relógio antes de consultar o seu telefone, e como tal temos aqui um relógio mais fino, mais leve neste caso. A parte traseira de metal tem uma antena já integrada, o que lhe permitiram, neste caso, miniaturizar ainda mais os componentes e garantir na mesma a estanquecidade, a resistência à água com menos camadas de proteção, e nesse aspecto veio beneficiar em todo este novo design. Infelizmente, aquilo que se falava há já muito tempo, e já falamos aqui várias vezes no nosso podcast, é que muitos clientes, muitos utilizadores esperavam que a Apple fosse uniformizar o formato do relógio para ser harmonioso e consonante com tanto os iPads como os MacBooks e como os telefones, e portanto ter aqui um rebordo completamente plano, linhas retas, que é o que se quer, mas ainda não foi desta. A Apple continua a ter um rebordo curvo, e este rebordo curvo, por exemplo, da série 10, vai alojar um altifalante ainda mais potente, ou seja, nós vamos poder ouvir diretamente no pulso, vamos ouvir melhor as músicas, se quisermos, podemos ouvir melhor podcast, se quisermos, obviamente não é tão privado como com os AirPods, mas se quisermos, isto vai funcionar bastante bem com chamadas telefónicas. Porque, por exemplo, eu, como não tenho sistema de altavoz no carro, não tenho Bluetooth, muitas das vezes atendo, quando estou a conduzir, atendo no telefone. E apesar de ouvir até bastante bem, e as pessoas, os interlocutores também, dizem que me ouvem bastante bem, esta capacidade até vai ser melhorada, porque todo o sistema áudio do relógio foi bastante melhorado relativamente à série anterior, segundo a Apple, e vamos ter aqui maior nitidez em ser ouvidos e maior nitidez ao ouvir. E este relógio não passa despercebido precisamente por causa disso, ou seja, é pelas suas dimensões, é por trazer esta inovação da detecção da apneia do sono. Não é um equipamento que seja passível de ter aqui o Apple Intelligence, de facto, Mas existe aqui o processador, neste caso o S10, teve também um aumento em termos de capacidade de processamento relativamente à rede neural e também a machine learning. Portanto, o relógio está também cada vez mais inteligente e vamos senti-lo no nosso dia-a-dia.
Falta dizer que o Série 10 começa nos 459€ e há uma versão em titânio que custa 808€. Contra o Ultra, começa nos 909€, mas depois varia muito em relação às várias pulseiras. E atenção, há uma loop, uma pulseira loop milanesa, que já tinha sido um êxito há muito tempo, que agora é em titânio e tem muito bom aspecto, mas obviamente que vai encarecer bastante o relógio.
Olha, deixa-me só acabar com aqui uma última nota relativamente ao Apple Watch. O Série 10 vem ter aqui uma nova característica derivada do Apple Watch Ultra, que é a detecção de profundidade. E, portanto, será uma aplicação verdadeiramente dita do próprio telefone, uma característica do telefone, que é depth, neste caso profundidade, em que, no caso de mergulho, irá dizer-lhe a que profundidade está. E isto é útil para não só quem faz mergulho lúdico, como também faz algum mergulho de tão grande profundidade como pode fazer com o Apple Watch Ultra 2, mas já com alguma profundidade, e portanto o relógio a dar efetivamente esta possibilidade de verificar neste caso a profundidade a que estamos a mergulhar, o que não deixa de ser interessante também.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Para finalizarmos, falar dos AirPods. AirPod 4. A primeira coisa que me ressalta aqui primeiro é o AirPod original morreu, definitivamente. Aquele com o palito maior. Portanto, a Apple já não tem à venda AirPods com esse palito maior e vai ter apenas com mais pequenos. Qual é aqui a novidade dos AirPods 4? São AirPods que saem a tal borrachinha que isola, e isso fazia a diferença entre os Ultra e os normais. Agora a Apple vai ter aqui duas versões, uma de saída sem o cancelamento de ruído e a outra um bocadinho mais cara, já com o cancelamento de ruído. E portanto esta é assim, a grande diferença dos AirPods, onde a Apple, mesmo nos AirPods 2, faz aqui algumas mudanças, sobretudo em termos de software, e dá aqui mais características aos AirPods.
Não, sem dúvida alguma, a Apple, apenas por software, atenção, porque não houve nenhuma mudança em termos de características técnicas dos auscultadores, mas os AirPods Pro 2 vão oferecer alguns recursos verdadeiramente impressionantes de saúde auditiva. E, portanto, haverá a possibilidade de fazer a qualquer momento um audiograma, portanto, de medir a acuidade de cada ouvido nosso, e uma vez vendo esse audiograma, cujos resultados serão interpretados também pela aplicação Health, pela aplicação Saúde no telefone, é sugerido, portanto, parâmetros personalizados de audição nos auscultadores. E esses parâmetros, essas definições, serão extensíveis, portanto, a toda a utilização dos iPhones. Ou seja, se nós fizermos este audiograma, este teste de acuidade, e tivermos, neste caso, um ouvido que ouve melhor que o outro, isto de grosso modo falando, o próprio software irá equilibrar o som de forma a que o som seja ouvido de forma equalizada nos dois ouvidos, e todo o som. Ou seja, não estamos a falar apenas de música, mas estamos a falar de música, de chamadas telefónicas, de audiobooks, Portanto, de todo e qualquer som que seja reproduzido nos AirPods Pro, será customizado, será equalizado com estes parâmetros personalizados, portanto será mesmo ao nível de cada um esta situação. E outra questão é que poderão ser usados com próteses auditivas, ou seja, os AirPods Pro 2 serão, mediante, fazendo o audiograma, fazendo neste caso também a equalização necessária, o aumento da voz, do nível da voz, e portanto trabalhando todas as frequências que são necessárias para o ouvido que está lesado, poderá neste caso funcionar como um aparelho auditivo, por assim dizer.
Nós já tínhamos falado
exatamente
sobre isso. Eu até já tinha dado aqui o exemplo de uma pessoa que tinha experimentado, que ouve muito mal, praticamente surda, que lhe metia os AirPods, e isso tem a ver com a acessibilidade e tem a ver também com software, obviamente. A Apple apresentou aqui uma situação muito interessante, que é tu teres os AirPods nos ouvidos, estás a ouvir uma música alta, aproximas-te a alguém para, por exemplo, de uma banca para pedir, ou de uma loja para pedir alguma coisa, ou alguém vem ter contigo
perguntar-te
algo, e ele automaticamente baixa o som, tu consegues ouvir a pessoa que está a falar contigo, e depois dessa situação ele volta outra vez ao normal. Isso aqui é um pouco de inteligência artificial já.
Não, essa característica é absolutamente deliciosa, porque é o conversation awareness, ou seja, os próprios auscultadores percebem que tu estás a falar com alguém está a falar contigo, portanto há um diálogo, por assim dizer, e baixam o volume da música de forma a que tu possas ouvir perfeitamente a pessoa e falar. E, portanto, acho isso verdadeiramente prático, porque muitas das vezes quando isto acontece, o que é que nós fazemos? Tiramos o auscultador. É verdade. Então,
muitas
vezes,
não, sempre.
Tiramos pelo menos um dos auscultadores para ouvir o que é que a pessoa, que a outra pessoa nos está a dizer. Se estivermos, obviamente, a ouvir música ou um audiobook relativamente alto. E esta situação, além de ser extremamente prática, é muito boa. A Apple está a trabalhar também a todos os níveis de saúde auditiva, no sentido em que o nível de ruído suportado pelo ouvido, portanto, a questão da transparency também é o que vai, no fundo, ajudar às pessoas que têm alguma dificuldade de audição, é o que vai ajudar às pessoas realmente terem melhor percepção dos sons que rodeiam, os ruídos de alerta, por exemplo, um alarme, uma sirene, uma campainha, e portanto a Apple está a trabalhar muito bem nesta parte da saúde, e obviamente aqui com alguma inteligência artificial à mistura, e vamos ver onde é que isto vai parar, porque a Apple está, a meu ver, a dar passos muito mais importantes na área da saúde do que está efetivamente na área de inteligência artificial. Vamos ver onde é que isto para.
Há outra feature que vai ser disponibilizada, que é, cai uma chamada, tu tens as mãos ocupadas, se abanares com a cabeça a dizer sim, atendes a chamada, se abanares para o lado a dizer como se estivesse a dizer não, a chamada é rejeitada. O que também não deixa de ser interessante. Os AirPods Pro 2 continuam em 279, agora começamos com os AirPods 4 a 149 e os AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído 199. Depois, só uma última novidade, os AirPods Max, que não é grande novidade, mas pronto, teve algumas cores e passa a ter a entrada USB-C, que é um bocado de desilusão para muita gente, mas pronto, fica esta novidade também nos AirPods Max, e fica aqui também um resumo daquilo que foi apresentado para a Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, este num formato especial para falarmos dos novos produtos. Já sabem, se quiserem podem escrever-nos a www.wordpress.com. Se quiserem dar uma vista de olhos no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, lá estarão referências do que aqui foi dito, e já sabem que estaremos sempre aqui deste lado.
Sim, estaremos sempre que possível, e esperamos cada vez mais contar convosco aí desse lado a nos ouvirem e também a motivar para este projeto. Obviamente não deixem de, também para ajudar, não deixem de consultar a página da iServices em www.iServices.pt. Veja tudo o que a iServices pode fazer por si, desde equipamentos recondicionados a reparações. Os nossos ouvintes obviamente têm direito a um desconto exclusivo, direto e imediato na fatura dos serviços de reparações e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e de vez em quando irem espreitar o site iServices, porque também todas as semanas tem novidades e tem sempre surpresas. Da minha parte só quero agradecer, neste caso, estarem aí a ouvir-nos e estarem aí desse lado, e certamente estaremos de volta daqui a uma semana com mais novidades deste mundo da maçã e não só. Grande abraço.
Um abraço, até à próxima.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.